3, 2, 1, ao vivo. Tomando coça aqui do equipamento. Gente, vamos começar? Dá um joinha para mim aqui quem chegou. Tá comigo aqui para a gente fazer essa interação. Como ter uma vida mais ecológica nas cidades? Isso aqui é saiu de um karma meu que já já eu conto para vocês. Bom, vamos lá. Quem tiver no Instagram, por favor, acompanha pelo YouTube, vai ser mais fácil, tá? Eu não vou ficar o tempo todo aqui no Instagram, não. Eu estou fazendo duas transmissões aqui, fica um pouco confuso para mim. E eu abri aqui no Instagram só para poder trazer o pessoal para o YouTube também. Bom. Galera, vamos dando um joinha aí para mim. Quem chegou, quem não chegou. Gente, vamos lá. Eu vou trabalhar com vocês aqui uma coisa bem complexa hoje, né? Como a gente pode viver uma vida mais ecológica nos centros urbanos? Então, eu vou compartilhar com vocês. Vou compartilhar com vocês três áreas que são utilizadas para aumentar a nossa dependência e a nossa vulnerabilidade. São áreas que são projetadas pelas corporações, enfim, por grandes organizações. Nos mantém dependentes, vulneráveis, e a nossa vulnerabilidade e dependência é lucrativa para essas pessoas que desenham as organizações dessa maneira, né? E essas áreas dessa maneira. Eu vou compartilhar também com vocês as cinco áreas essenciais do nosso viver. São elas a moradia, a alimentação, a água, a saúde, a mobilidade. E eu vou compartilhar com vocês também uma maneira da gente pensar, desenhar e realizar uma transição para uma vida mais ecológica nas cidades. Então, eu já vou avisando para vocês, assim, quem entra em contato com esse trabalho, mesmo sendo voltado para as pessoas na cidade, tem uma tendência a pensar em finalizar a transição só no campo, tá? Faz parte aqui da minha tarefa ser transparente, assim, na medida em que a gente vai aumentando a nossa alfabetização ecológica e vai entendendo o grau de dependência e vulnerabilidade que as cidades trazem, muitas pessoas que querem aumentar mais o poder de decisão sobre essas áreas essenciais acabam pensando que o melhor é terminar essa transição lá no campo, né? De toda forma, a missão é compartilhar com vocês como que a gente pode ter um viver mais ecológico nas cidades. Então, como é que surgiu essa missão, esse trabalho, né? Eu trabalho com planejamento rural. Trabalho com gestão e planejamento rural, usando a escala de permanência e usando o gerenciamento holístico, para que a gente possa ter um modelo de gestão e um modelo de ocupação de território que seja energeticamente eficiente e que leve em conta também a dignidade e a autonomia das pessoas e dos ecossistemas, e que ajam de maneira a regenerar a economia local, a dignidade das pessoas e os ecossistemas na medida em que se viabilizam. Nesse sentido, toda vez que eu dou curso, trabalho com consultoria, as pessoas me perguntam muito sobre as cidades. E uma vez eu estava dando um curso uma vez, não vou falar onde, porque senão vai ficando fácil de entender os personagens da história. Mas uma vez eu estava dando um curso e tinha uma pessoa muito cri-cri no curso, assim, né? Ela vinha dessa formação acadêmica, assim, que já vem sendo sequestrada pelas corporações há muito tempo. Agronomia, engenharia florestal, zootecnia, veterinária, são faculdades muito importantes para os nossos sistemas alimentares, mas que vem sendo cada vez mais cooptadas pelos poderes corporativos, né? E aí toda solução que eu trazia, ou toda sugestão que eu dava de desenho, enfim, de direções assim para planejamento de área no rural, essa pessoa vinha e falava assim: "Ah, mas isso aí não tem escala, isso daí não vai alimentar São Paulo, isso daí não..." Os cachorros estão bravos aqui. "Isso não vai alimentar São Paulo, isso não dá conta das cidades e tal." E aí a gente entrou num papo no curso que eu acho que tem muito a ver, nesse curso que eu estava dando lá, que tem muito a ver com essa aula aqui de hoje. A pergunta que a gente precisa fazer é se nós queremos submeter o campo, que é onde a gente ainda tem a maior parte da biodiversidade saudável no planeta, a gente tem o fluxo hidrológico, ciclagem de nutriente, a gente consegue captar luz solar em florestas tridimensionais, né, multistratificadas, onde a gente tem a dinâmica das comunidades, que é essa biodiversidade funcionando, se a gente quer submeter o campo a essa lógica de reducionista de simplesmente existir para alimentar as cidades. E aí eu fui conversando e tal, e a pessoa, toda hora ela voltava e disse, mas uma solução dessa não dá para abastecer água para São Paulo, uma solução como essa não dá para alimentar São Paulo, um saneamento desse não dá para atender São Paulo. E aí é muito raro acontecer isso, que eu gosto muito de dar aula, tenho muita paciência, mas aí nesse dia eu perdi a paciência, eu falei, rapaz, eu quero que São Paulo se exploda. E aí o pessoal que estava, tinham alguns amigos e tal, o pessoal me ajudou a contornar, e a gente foi contornando a situação. É óbvio que eu não quero que São Paulo se exploda, né? Não é nesse sentido, mas a questão que me incomoda é submeter o campo a essa lógica produtivista para alimentar cidades que já vivem num modelo completamente destrutivo. Então a questão é essa, né? Esse era o eixo de discussão nesse momento que deu essa história lá que eu falei que eu quero que São Paulo se exploda. De lá para cá, eu venho conversando com muitas pessoas e eu sempre falo assim, olha, se você quer realmente ter poder de decisão sobre a sua vida, se você quer realmente aumentar a sua autonomia, a sua resiliência frente ao colapso energético que a gente já está vivendo, frente ao colapso ecológico que a gente já está vivendo e um colapso econômico também que a gente já está vivendo, a direção é o campo. É você fazer é planejar uma transição, um êxodo urbano bem planejado e ir para o campo. E um monte de gente começou a me escrever e falar, olha, Eurico, mas não dá, eu não posso, eu tenho uma situação X, eu não tenho dinheiro, não... Enfim, por N situações, muita gente entra em contato e diz assim, olha, eu não posso ir para o campo e eu não acho justo você, uma pessoa com tanto conhecimento, com tanto engajamento, não trazer soluções para as cidades. E aí, nesse sentido, eu comecei a pensar também maneiras de atender as pessoas e os públicos que estão nas cidades. E aí, essa interação vem disso, né? Desse compromisso de ajudar essas pessoas que têm interesse no meu trabalho, que acompanham o meu trabalho, que me cobram isso, mas que ou não podem ir para o campo agora, ou por outras razões de vida, não vão para o campo de jeito nenhum. Então, o que a gente precisa pensar para viver de forma mais ecológica na cidade, em primeiro momento, são três áreas, né? Tem uma frase do Henry Kissinger, ele foi um secretário de Estado americano, ele ajudou a implementar muitas ditaduras no continente africano, na América Central e Latina, na Ásia, e essas ditaduras foram implementadas para que os Estados Unidos pudessem implementar a política econômica neoliberal do Milton Friedman, essa chamada doutrina do choque, e tem um trabalho muito interessante sobre isso, a Naomi Klein. E o Henry Kissinger, ele tinha uma frase muito emblemática sobre a nossa situação hoje, né? Ele diz o seguinte, quem controla o alimento, controla as pessoas. Quem controla a energia, controla os continentes. E quem controla a economia, controla o planeta. E eu peguei essa frase para a gente fazer uma engenharia reversa. Eu fui criando um método junto com isso, né? Aí, o desenho ecológico, tem várias ciências do desenho ecológico, né? A agroecologia é uma ciência do desenho ecológico, a permacultura é uma ciência do desenho ecológico, a escala de permanência. A gente tem várias ciências do desenho ecológico. E aí, o desenho ecológico, de um modo geral, ele tem uma parte dele que se dedica a estudar o colapso e como amparar as pessoas em uma situação de colapso. Pode ser um colapso ecológico, por exemplo, um vulcão, um ciclone, pode ser um desabamento, pode ser uma enchente, enfim, tem uma série de desastres ecológicos que podem trazer um colapso mais sério, um tsunami, como já aconteceu na Ásia, enfim. E aí o desenho ecológico ele traz cinco áreas essenciais que a gente precisa assegurar em um momento de colapso muito agravado. A gente precisa assegurar a moradia, e aí eu acrescento que não é só assegurar a moradia, a gente precisa assegurar a moradia digna. A gente precisa assegurar a alimentação, e de novo, não é só sobre qualquer alimento, é sobre um alimento saudável, nutritivo e sem veneno. A gente precisa assegurar, por exemplo, a questão da água. Pouca gente sabe disso, mas até hoje, né, Brumadinho, enfim, o crime ambiental da Vale, até hoje, o Rio Doce, todas as comunidades ribeirinhas, indígenas, tradicionais, e enfim, comunidades também normais que vivem em volta do Rio Doce, até hoje sofrem com contaminação de metais pesados na água. Então a água dessas cinco áreas essenciais. A gente precisa assegurar uma saúde autônoma. O que eu digo por saúde autônoma? A gente precisa ter acesso à saúde e precisa assegurar dentro da saúde os direitos humanos inalienáveis do consentimento informado e da autonomia corporal. E, por fim, a gente precisa amparar também a questão da mobilidade. E aqui eu incluo na mobilidade a mobilidade das ideias. A gente precisa amparar a nossa comunicação. Como que a gente mantém a nossa comunicação no caso, por exemplo, de uma queda da internet? Enfim, a gente está muito dependente da internet para comunicação. Então, a gente precisa também assegurar não só a mobilidade física, né? Como é que a gente pode usar o transporte para, enfim, para assegurar o alimento, para assegurar as outras áreas do nosso viver, o nosso ir e vir, mas dentro do ir e vir a gente assegurar também o ir e vir das ideias. Então, essas são as cinco áreas essenciais do nosso viver: moradia digna, alimentação nutritiva, saudável, sem veneno, água limpa, a saúde autônoma e a mobilidade, o ir e vir das pessoas e das ideias, né? E aí, eu peguei essas três áreas que as corporações lucram muito com a vulnerabilidade e com a dependência, essas cinco áreas que são essenciais para o nosso viver, e coloquei elas dentro de um método, dentro de uma estrutura de transição. Essa estrutura de transição, ela, parte dela foi elaborada pelo professor Stuart Hill, e eu faço essa adaptação e criei esse método meu, que junta as cinco áreas essenciais, as três áreas que tentam nos controlar, né? Que vem por essa frase do Henry Kissinger. E aí eu penso sobre esse eixo da alimentação, da energia e da economia, as cinco áreas essenciais e uma metodologia de transição. Essa metodologia de transição, para vocês entenderem, é assim. A gente, num primeiro momento, a gente tende a querer somar eficiências, a gente tende a tentar ser mais eficiente nas coisas que a gente está fazendo. É um hábito tão comum do ser humano que tem aquela frase que dizem que é do Einstein, não sei, mas roda na internet, que diz que a definição de loucura é a gente fazer sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, a nossa cabeça de tentar maximizar, né, a eficiência, a gente faz muito disso, incorrer nos mesmos erros e fazer mais do mesmo. Então, por exemplo, se você tem uma indústria de pesca, mesmo que seja artesanal em barcos pequenos, você começa a ter menos pescado. Você aumenta o tamanho da rede, você melhora o pescado. Daqui a pouco, cai de novo a quantidade de pescado. Aí você aumenta o tamanho do barco, você melhora o pescado de novo. Aí, daqui a pouco, já não está sendo suficiente, você começa a fazer pesca de arrasto. Aí você começa a arrastar tudo que tem no fundo, né? Mata todos os corais, arrasta tudo, pega todos os crustáceos e joga muita coisa fora, faz uma destruição enorme. E você vem aumentando a eficiência. Qual o problema desse aumento de eficiência? Em determinado momento, você tem um colapso. Você aumentou tanto a eficiência que você começa a praticar sobrepesca e determinado ecossistema passa a não ter mais pesca nenhuma. Mas você foi aumentando a eficiência a cada degrau de decisão, né? A gente faz muito isso em várias áreas. Posso dar vários exemplos aqui de fazer mais do mesmo, né? E aí, dentro dessa estrutura de transição, o próximo passo é, levando em conta as nossas vulnerabilidades, as nossas dependências, a gente busca fazer uma substituição. Quais são as coisas importantes no meu viver que estão muito ligadas com a destruição ambiental no momento que eu posso substituir por outras coisas que sejam menos agressivas com a economia local, com a dignidade das pessoas e com os ecossistemas? Aí você está num segundo momento de transição. E aí você pode sair de uma sustentabilidade, de uma eficiência que leva à destruição mais rápida, para uma sustentabilidade rasa, uma sustentabilidade mais profunda. E dentro dessa estrutura de transição, a gente faz uma análise dessas cinco áreas e tenta chegar no que a gente chama de redesenho. Então, como é que eu redesenho? Como é que eu penso novos hábitos, como é que eu estruturo novos procedimentos para que eu não caia nos erros dos hábitos antigos. Então, a questão é, dentro desse método, avaliando as áreas principais que eles tentam nos vulnerabilizar e causar dependência, que é principalmente a alimentação, a questão energética, no nosso caso os combustíveis, tudo que a gente faz está ligado com os combustíveis fósseis, e a economia. Vejam que a gente vive numa economia da dívida. A gente está sendo levado cada vez mais a viver com muitas dívidas. Então, isso é muito sério. E aí, essas três áreas, aí analisa as cinco áreas de novo. Como é que fica a questão, por exemplo, da dependência energética com a alimentação, com a água limpa, com a moradia? E a gente vai avaliando isso e onde que a gente se encontra dentro dessa estrutura de transição, quais são os hábitos que a gente precisa ir redesenhando. O que que a gente cria com isso, né? A gente cria com isso a possibilidade de ter métricas. Olha, na questão moradia, por exemplo, muita gente para morar vive ou vive de aluguel ou precisa pagar uma casa, tem uma, enfim, paga um financiamento e é uma coisa de muito longo prazo. Então, estar na mão dos bancos em um momento de crise como a gente vem vivendo não é muito sábio, mas não tem uma solução muito rápida. Algumas pessoas conseguem, em conjunto, comprar uma casa maior e montar uma república. Outras pessoas conseguem voltar a morar com os pais. Muita gente em outros países tem feito uma combinação, né, que é de botar uma geração mais nova com uma geração mais velha. Então você junta pessoas que estariam, podem ser netos e netas e avós e avós, mas podem simplesmente ser pessoas na idade dos netos e avós e avós. Então isso tem acontecido muito em alguns países da Europa, principalmente, né? A gente está tentando tecer de novo a fábrica do tecido social e voltar a costurar as relações de intergeneracionais, né? Então, para a gente avaliar, por exemplo, a situação da moradia, a gente tem várias soluções. Nenhuma delas é muito rápida, mas é muito importante a gente saber aonde que a gente está nessa escala. A gente está aumentando a eficiência, eu estou trabalhando mais para pagar mais do meu financiamento? Isso aumenta a eficiência. É, eu estou trabalhando menos e ganhando mais para pagar mais rápido? Ainda está aumentando a eficiência. É, a gente começa a ter uma sustentabilidade na nossa moradia quando a gente consegue fazer com que a nossa moradia seja parte das soluções para o alimento e para a água e para a saúde. Olha que louco isso. E aí a gente faz a mesma coisa na alimentação. De onde vem minha alimentação? Vem do supermercado. O supermercado, ele participa de uma cadeia de produção e consumo muito longa, muito centralizada, muito dependente de combustíveis fósseis. Então, ele tem uma pegada ambiental enorme. Como é que eu faço para substituir isso? Feiras agroecológicas, consumo direto com o produtor, clubes de compra, participar de CSA, que são as comunidades que apoiam a agricultura. E aí eu vejo dentro do quesito alimentação, aonde que eu estou nessa estrutura de transição. Eu estou aumentando a eficiência, eu estou só comprando mais barato, eu estou substituindo, por exemplo, dentro das mesmas estruturas dos supermercados, eu estou deixando de comprar um produto que é produzido com agrotóxico e consumindo um que é orgânico, é uma substituição. Faz menos mal para mim, eu tenho mais saúde, eu sou menos intoxicado, mas ainda não é um redesenho. Aí dentro da alimentação, quando é que eu chego no redesenho? Quando eu consigo ter um relacionamento direto com produtores rurais. Eu vou comprar direto do produtor, vou participar de uma CSA, vou participar de uma agricultura urbana, um clube de compra, ou vou comprar direto na feira agroecológica. Nas cidades, a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com a questão da água. A gente tem muito pouca lateralidade de decisão sobre a água. A questão da água nas cidades é um suprimento. Ele é centralizado, ele vem das concessionárias e é muito difícil a gente conseguir ter domínio sobre a água. Algumas pessoas que vivem em alguns lugares muito diferenciados, tem gente que mora em Caxambu, em Minas Gerais, por exemplo, pode pegar uma água mineral na rua. Tem gente que tem contato com pessoas que têm nascente ou que têm poços artesianos em regiões que são limpas, então você pode ir lá e buscar água e levar para casa, né? Mas, de um modo geral, a maioria das pessoas que vivem na cidade vive um problema muito grande. Vários municípios brasileiros, centenas de municípios brasileiros, estão com a água intoxicada por agrotóxicos, por coisas radioativas, enfim, é um problema sério. E mais, para agravar mais ainda esse problema da gente entender aonde que a gente está numa estrutura de transição para lidar com a água, é importante vocês saberem que quando a gente faz uma análise de potabilidade da água no Brasil, não procura por metais pesados e não procura por agrotóxicos. Procura só por coliformes fecais e outras coisas mais simples. Então você pode fazer uma análise de potabilidade da água, ela vem como uma água boa para beber, mas não procuraram nessa água saber se ela tem, por exemplo, resíduos de agrotóxicos, que é o caso de milhares de municípios brasileiros, né? Então, a água. A questão da saúde. Como que a gente está na saúde, né, dentro dessa estrutura de transição? Eu dependo só de um plano de saúde particular? Eu dependo só do SUS, eu tenho acesso a terapeutas e médicos alternativos, eu posso trocar serviços e produtos com os médicos que podem me atender, atender meus filhos, atender minha família. Então, o redesenho é você ter contato e acesso direto aos terapeutas que tenham as competências e o tipo de abordagem que você acredita ser o melhor. Então, aumentar a eficiência, por exemplo, na questão médica, no Brasil que tem um serviço de saúde pública em alguns lugares muito sucateado, você pode trabalhar mais e pagar um particular. Isso é aumentar a eficiência. Não é uma coisa muito sustentável. Você pode substituir. Você pode procurar nem todo mundo pode fazer isso, mas você pode se relocalizar, você pode ir para uma outra cidade onde o SUS funciona, e aí você vai ter o SUS. Mas o redesenho, além de você garantir, por meio da sua ação política, do seu ativismo, um SUS, ou seja, uma saúde pública digna, além de garantir isso, é você garantir acesso direto a médicos, a terapeutas e pessoas que trabalham com as abordagens que você acredita ser a mais adequada para você e para sua família. E dentro da mobilidade é a mesma coisa. Se você precisa de combustível fóssil para tudo que você faz na sua vida, se você mora num lugar que você está completamente dependente dos combustíveis fósseis, você tem pouca resiliência. Uma greve de combustíveis, uma greve dos caminhoneiros, qualquer interrupção do suprimento de combustível, você está muito fragilizado, muito fragilizada. Então, a teoria basicamente é essa. Como que a gente consegue analisar as 5 áreas mais importantes do nosso viver em relação a uma estrutura de transição? O que que essa transição traz para a gente, como eu falei? Mais resiliência e autonomia. Se você tem uma casa e você consegue, nessa casa, produzir um pouco da sua energia com painéis fotovoltaicos, produzir um pouco da sua energia com aquecimento solar de água, se você consegue ter um biodigestor, a sua casa, ela serve para a sua autonomia energética. Então, ela tem uma função, ela é multifuncional. A mesma coisa é o alimento. Se você está dependente só do supermercado, você está nas mãos de uma cadeia centralizada de abastecimento. Se você tem contato com o produtor tem um compromisso, ele te conhece. Ele tem um compromisso social, um compromisso emocional, afetivo, além do contrato com você. Se você participa de uma CSA, você vai ter seu alimento entregue em alguns pontos da cidade. Você conhece o agricultor, você pode visitar o lugar onde seu alimento foi produzido. Então, no caso de uma interrupção do suprimento alimentar de uma cidade, você tem o seu garantido porque você está direto com o seu produtor. Se o seu produtor não puder entregar, você talvez possa até ir buscar. Então, uma ação muito pequena que é ter mais e mais do seu alimento sendo suprido por estruturas paralelas como as feiras agroecológicas, as CSAs, os clubes de compra, a participação direta, né, em agriculturas urbanas e clubes de compra, isso traz para você uma conexão muito maior com o ecossistema onde seu alimento é produzido. Consequentemente, uma conexão maior com a natureza. Isso também traz para você a possibilidade de participar de um movimento que traz cada vez mais os agricultores e as agricultoras e o campo saudável, agroecológico, para dentro das cidades. Então, uma das medidas mais importantes que a gente pode fazer hoje é participar de sistemas alimentares que sejam justos, que sejam agroecológicos. A questão da água, como eu falei, é mais difícil. A questão da saúde eu já expliquei, né? Então, a gente cai num paradoxo que é assim, quando eu apresento isso, as pessoas falam assim, mas são ações muito pequenas. O brasileiro não tem consciência ecológica para participar disso. Eu acho esses comentários muito colonialistas, assim, muito... Enfim, eu acho muito preconceituoso com relação à população brasileira. Eu acho que muita gente é mantida numa alienação ecológica e tendo acesso ao conteúdo, tendo acesso ao conhecimento, essas pessoas tendem a agir de forma muito rápida. Principalmente quando elas têm também o acesso a esse conhecimento de que, na verdade, o suprimento do alimento nas cidades é muito frágil. Quando as pessoas se tornam mais conscientes da fragilidade desses sistemas que centralizam muito poder, renda e território, elas tendem a querer diversificar os lugares de onde elas conseguem suprir o seu alimento, né? Então, essas pequenas ações, elas valem muito porque elas têm uma possibilidade de escala exponencial. A gente vai inspirando outras pessoas a fazer o mesmo, né? E quando várias pessoas fazem, a gente começa a ter um impacto muito maior. Existe um estudo de um dos co-criadores da permacultura, o David Holmgren, ele fez um ensaio, né? Chama Crash on Demand, que é quebra por demanda. Ele faz um estudo, ele está falando, obviamente, de países mais desenvolvidos, com um pouco mais de capacidade financeira do que o Brasil, mas ele faz uns cálculos e ele diz o seguinte, que se em torno de 11 a 15% das pessoas começarem a adotar uma economia informal, uma economia domiciliar, e começarem a adotar essas medidas de autonomia e resiliência numa economia informal, a gente não precisa mais do que 15% para quebrar o sistema financeiro por completo. Então, na verdade, as pequenas ações importam muito. E uma maneira que eles têm de nos colonizar é exatamente dizer que pequenas ações não funcionam, porque as pessoas ficam desesperançosas. E as pessoas desesperançosas, elas são mais facilmente manipuladas. E aí, nesse sentido, a gente pode abordar um pouquinho a síndrome do parquinho de areia. É um texto de um cientista social, um doutor em ciências sociais, ele trabalha muito com interculturalidade, enfim, e times multidisciplinares. Ele chama Michael Merian. E o Michael Merian conta essa história da síndrome do parquinho de areia, que é assim, se a gente quisesse atrapalhar muito o movimento socioambiental, o que a gente precisa fazer é fazer com que as pessoas confundam os objetivos com os resultados, fazer com que as pessoas pensem que a sua área é a mais importante, ou seja, criar uma competitividade dentro do socioambiental, e um positivismo muito forte, né? Assim, criar essa coisa do pensamento positivo, assim, ah, vai dar tudo certo, a gente vai ter um despertar de consciência planetário e todo mundo vai se salvar. Então ele diz que esse pensamento muito nova era, e, enfim, muito namastreta, muito Beetlejuice, ele é um fator que atrapalha. O que ele quer dizer com isso? A gente precisa medir os resultados. Não importa quantos seguidores determinado perfil tem na internet, não importa quantas pessoas atenderam a uma reunião em determinado lugar. O que importa é a gente conseguir, dentro dessas 5 áreas na nossa vida, ter objetivos claros e ter métricas específicas. E a gente medir se a gente está avançando. Eu estou com mais autonomia sobre o meu alimento? Eu estou com mais autonomia sobre a minha água? Estou com mais autonomia sobre a minha saúde, sobre a minha moradia? E conseguir medir isso, para a gente não cair nas armadilhas de achar que as pequenas ações não valem. Se a gente tem métricas e a gente consegue avaliar, a gente consegue ir implementando isso devagarzinho e consegue ir melhorando. E a questão da competitividade é isso, né? Que cada área do socioambiental acha que a sua é mais importante. A permacultura acha que é melhor do que a agroecologia acha que é melhor do que a agrofloresta acha que vai revolucionar o mundo. E aí cada área vai se achando mais importante do que a outra, ao invés de criar diálogos, né? E aí, nesse sentido, a gente também cria um jargão muito específico. A gente passa a falar de uma maneira que o outro público não entende, né? Então, tem um linguajar do pessoal da agroecologia, tem um linguajar do pessoal da agrofloresta, tem um linguajar do pessoal da permacultura. Quando, na verdade, a gente deveria estar simplificando a linguagem, tornando o conhecimento acessível para todos e estabelecendo métricas e indicadores que todo mundo consegue avaliar para saber se a gente realmente está caminhando ou não. Então, isso é que resolve a gente não confundir objetivos com resultados. Eu tenho o objetivo de ter uma vida mais ecológica na cidade. O resultado precisa ser mensurável, eu preciso medir isso, eu preciso saber, né, quanto da minha comida está vindo das feiras e da compra direta, qual o domínio que eu tenho sobre a minha água, quanto da minha energia e da minha comida eu estou conseguindo produzir na minha própria casa, quanto do meu financiamento eu estou conseguindo pagar mais rápido para não ficar na mão do banco. Quais relacionamentos eu tenho com terapeutas que podem me cuidar, no caso, por exemplo, de um colapso do sistema de saúde pública? Então, isso são coisas que têm que ser mensuráveis, a gente tem que ter isso anotado, planejado, tem que conseguir implementar isso, né? E não tem uma pílula mágica para a gente fazer uma transição e ter uma vida mais ecológica nas cidades, né? Você vai comprar uma escova de bambu da Colgate dentro do pão de açúcar, não vai resolver, né? Não é isso que resolve. Você tomar banho de 4 minutos enquanto o agro usa 80% da água do Brasil para irrigar plantios com solo descoberto e com agrotóxico, realmente é muito pouco eficiente, né? Mas se você parte do pressuposto de que você pode ter atitudes que têm mais ação, têm mais impacto exponencial em rede, aí a gente consegue fazer isso. Um número muito grande de pessoas suprindo seu alimento direto ao produtor, um número muito grande de pessoas saindo dos financiamentos, um número muito grande de pessoas fazendo um comércio direto e uma economia informal. Então, é um tipo de atitude que requer das pessoas uma atitude de responsabilidade e de protagonismo sobre a própria vida, né? De uma predisposição a assegurar as áreas mais importantes do nosso viver, ao invés de ficar só esperando pelas políticas públicas, né? No nosso caso, no Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande, que o progressismo brasileiro tem um jargão que é assim, tudo que tem um problema, fala assim, ah, mas não tem política pública para isso. Não tem política pública para isso, você desenha uma política pessoal que resolva isso. E quanto mais você tocar as pessoas e inspirar as pessoas, essas políticas pessoais de resolução desses problemas vão eventualmente reverberar em políticas públicas. Mas você não pode falar não tem política pública para isso e deixar para lá. Então, é um método que exige um envolvimento, uma responsabilidade e um protagonismo das pessoas de querer ser responsável e competente em assegurar o que mais importa na nossa vida, as relações afetivas de qualidade, né? A questão do estímulo intelectual, mas dentro disso, as cinco áreas essenciais. Moradia digna, alimentação limpa, justa, sem veneno, a água limpa, a saúde autônoma e a mobilidade, né? Então, muito importante a gente saber medir para a gente saber que está indo no lugar certo, né? Está indo na direção certa. Uma ilustração disso, por exemplo, o meu próprio caso, né? Eu cheguei da Austrália para o Brasil, minha família mora num centro urbano, em Brasília, e o meu irmão mora na fazenda. A fazenda não tem condição de amparar todo mundo para morar lá. Então, nos primeiros meses que eu estava no Brasil, eu estava num centro urbano. Muito difícil a questão da alimentação, muito difícil a questão do trânsito, muito difícil a questão do barulho, uma série de coisas. Eu não tendo como definir muito bem o que ia acontecer, porque eu estava no meio de uma pandemia, eu comecei a assegurar o como. Como eu vou cuidar da minha alimentação? Como eu vou cuidar da minha saúde? Como eu vou cuidar da minha água? Então, muito embora eu não esteja morando num sítio que seja meu, eu moro num lugar hoje que tem uma água limpa, eu moro num lugar hoje que tem bacia de evapotranspiração, eu tenho acesso a um alimento de produtor rural perto aqui, eu posso comprar direto do produtor. Então, eu fui assegurando todas essas coisas, muito embora a casa não seja minha. Então, é um processo de transição. O ideal é que a gente consiga implementar tudo. Nem sempre é possível, né? Então, o que é importante a gente ver nessa situação como um todo é que se você vai buscando maneiras de garantir a sua mobilidade, se você vai buscando maneiras de garantir uma alimentação direta do produtor, se você vai buscando maneiras de ter mais domínio sobre a sua água, sobre a sua mobilidade, sobre a sua saúde, você tem um impacto ambiental muito menor, mesmo morando nas cidades. E cada uma dessas áreas que você começa a assegurar de maneira diferente, ela te traz oportunidades de conexão com a natureza. Você, por exemplo, meu irmão ele tem uma CSA e faz algumas feiras. As pessoas que participam da CSA participam de colheitas na fazenda. Elas vão no sítio e ajudam, não é toda vez, mas elas ajudam na colheita. A gente tem um ciclo de palestras na fazenda, as pessoas podem ir e participar. Então, o fato de você ter o seu alimento vindo direto de um produtor já te deu acesso a um sítio agroflorestal, agroecológico, que você pode se educar, educar seus filhos, seus familiares, sobre como o seu alimento é produzido. Isso é uma maneira de se conectar com a natureza. Você ter consciência de que nas cidades você tem pouco domínio sobre a sua água e mandar examinar a sua água, tem inclusive um site para você fazer isso, é uma maneira de você se conectar com a natureza. Você buscar formas alternativas de tratamento, procurar terapeutas alternativos, médicos e médicas que sejam alternativos, é uma maneira de diminuir o seu impacto, né? Uma das indústrias que tem maior impacto ambiental é exatamente a indústria farmacêutica. Então, quanto menos você precisa dela, menos impacto ambiental você tem também. Então, é inegável, é refutável que essas medidas, por menores que elas pareçam individualmente, em rede, elas têm um impacto enorme. E aí a gente cai no contexto que a gente está hoje também, né? A gente tem um contexto geopolítico difícil. A gente está hoje com a questão da guerra na Ucrânia. Ela interrompe o suprimento de adubos químicos, assim, desde a pandemia que os produtores rurais que usam adubos químicos estão tendo problema com o preço dos adubos. Então, quem tem uma produção agroecológica, quem consegue, por exemplo, já aplicar essa mesma transição no campo, né? Deixar de usar adubos químicos para usar adubos orgânicos, já é uma substituição. E melhor ainda é quando você consegue, além da substituição, fazer uma agricultura de processo onde você tem mais domínio sobre seus insumos. Você vê que essa estrutura de transição ela serve para o campo também, né? Então, nesse contexto que a gente está geopolítico, de interrupção de combustíveis fósseis, de gás natural, enfim, todo esse risco, é inegável que é muito importante que a gente assegure todas essas áreas do nosso viver com o máximo de diversidade possível, né? A área do desenho ecológico fala assim, né? O desenho ecológico fala assim, se você tem um elemento muito importante na sua vida, ele deve ser uma função muito importante na sua vida, ela deve ser assegurada com pelo menos 3 elementos. Então, se é importante uma alimentação nutritiva, sem veneno, você deve conseguir suprir isso de pelo menos 3 lugares. Se é importante você ter uma água boa, que você tenha ela vindo de vários lugares, né? E assim vai consecutivamente. Então, importante a gente conseguir fazer essas mudanças, né? E nesse cenário geopolítico de crise energética, vale a pena vocês também estudarem um pouquinho sobre a questão do pico energético, né? O pico do petróleo. Tem um podcast meu que vocês conseguem achar tanto no canal do YouTube quanto no áudio, que é o Pico do Petróleo com o permacultor Sérgio Pamplona. Ele é muito bom, um cara muito competente, tem vários projetos interessantes também, vocês podem inclusive seguir ele na rede, mas esse podcast sobre o Pico do Petróleo explica muito bem essa dificuldade que a gente está, né? E aqui eu vou pedir um favor para vocês aqui, o pessoal que está acompanhando, tem no Telegram, no canal do Telegram, e tem aqui no YouTube, se tiver alguém aí fazendo aí um resuminho e tal, coloca aqui para a gente aqui, para ficar mais fácil para as pessoas lembrarem, por favor. Nesse sentido também, vale muito a pena, o dever de casa aqui já, né? O podcast do Pico do Petróleo com o Sérgio Pamplona. Tem um outro filme muito legal, um documentário que vocês conseguem encontrar ele gratuito na internet, chama O Poder da Comunidade, Como Cuba Sobreviveu ao Pico do Petróleo. Esse documentário mostra muito claramente como essas medidas que eu venho compartilhando aqui são eficientes no momento de colapso. Quando caiu o Muro de Berlim em 89, e aí foi caindo, consecutivamente foi caindo a União Soviética, né? Cuba era completamente dependente dos combustíveis fósseis que vinham da União Soviética. Então, eles tinham uma agricultura completamente voltada, completamente industrial e voltada para o agronegócio, então era tabaco, cana-de-açúcar, enfim, era uma produção voltada para exportação. E aí, a interrupção das cadeias alimentares globais, né? Eles tiveram que reverter tudo. Então, esse filme é muito legal para a gente ver como que a gente pode preparar a nossa vida e quem produz, preparar os lugares que a gente produz para um possível colapso energético. A gente está na iminência dele, né? Quanto mais autônomo a gente for em relação aos combustíveis fósseis, mais autonomia a gente tem na produção, sobre o preço do nosso produto, sobre as flutuações de mercado com relação aos combustíveis fósseis, né? Então, vale muito a pena também. O Poder da Comunidade, Como Cuba Sobreviveu ao Pico do Petróleo. E aí, assim, já para a gente falar de algumas coisas práticas, assim, né? Quem está assistindo aí pode, por exemplo, agora fazer uma busca, assim. Quais são as CSAs que funcionam na sua cidade? Se vocês não sabem o que é CSA, eu vou explicar rapidinho, né? É comunidade que apoia a agricultura. É de uma sigla que vem do inglês, é Community Supported Agriculture. E aí é um modelo diferente de produção. Você passa a ser sócio do produtor, mas a sociedade é só sobre a colheita e não sobre o território, né? Mas aí você tem poder de decisão sobre o que é plantado, como é que é colhido, a frequência, quanto tempo você participa daquele ciclo. Tem uma série de contratos muito legais, assim, que invertem um pouco a lógica só de consumidor e fornecedor. É uma lógica de coprodução. Então, dá uma pesquisada. Se tem CSA na sua cidade, se tem uma feira agroecológica na sua cidade, e aí eu vou pedir um favor para vocês. Manda para mim no inbox do Instagram, fala assim, ó, eu moro em tal lugar e eu achei a CSA tal, pode me marcar lá, achei a feira tal. Compartilha para mim que eu vou fazer também esse resuminho aqui também, vou jogar no canal do Telegram para o pessoal que acompanha no Telegram, tá? E aí eu queria que enquanto vocês fazem esse deverzinho de casa aí, dá uma procura, faz agora, procura aí, CSA, agricultura, coloca agricultura, que comunidade que apoia a agricultura, vê se tem aí na sua cidade, e já me dá um oi aqui. Depois eu vou mandar para vocês também um site onde você pode fazer uma análise da água do seu município. E a gente seguir um pouquinho com essa lógica aqui, né? Vocês vão ver quando vocês assistiram o Poder da Comunidade, Como Cuba Sobreviveu ao Pico do Petróleo, como tem tudo isso que eu estou falando. As cadeias de produção ficaram curtas, as pessoas passaram a praticar uma agricultura urbana, as pessoas que participavam da produção industrializada no campo passaram a fazer uma produção agroecológica, tiveram que trocar os insumos químicos por insumos biológicos, depois começaram a produzir de uma maneira onde a integração animal já compensava muito da necessidade da adubação. Então, vocês vão conseguir ver uma série de soluções dessas que eu trago para vocês aqui dentro de um modelo específico de transição, para que vocês possam ver uma vida mais ecológica nas cidades. Vocês vão ver isso em uma escala de um país, né? Muito embora seja um país pequeno, uma ilha, mas funcionou muito bem. Agora eu vou pedir para vocês um outro favor. Enquanto vocês estão pesquisando aí, quem já pesquisou, joga para mim aqui se tiver pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui já de uma pessoa sobre quais são as pequenas coisas que a gente pode fazer. Se plantar um pouco na cidade ajuda. Joga aqui as perguntas para mim, por favor, no chat aqui do YouTube. Pode ser no Instagram também que eu respondo, tá? Vamos lá, ó. A gente tem aqui do Yuri. Estudo agroecologia pela Federal de Viçosa e digo mesmo, parece que a ideia de regeneração ou propostas mais ecológicas são vistas como antiquadas. É isso, a gente vive um lobby muito grande das corporações em cima das faculdades, né, dos cursos que tem a ver com a produção alimentar. A gente precisa buscar muito fora, porque quando você pega uma pessoa muito nova, né, com 18 anos, entrando para uma faculdade, e tem todo esse maravilhamento com relação às soluções tecnológicas, a gente tem um problema muito sério. E aqui entra uma outra questão também, que eu trabalho nos cursos de gestão, né? Soluções tecnológicas quase nunca dão certo para problemas que são complexos. Um agroecossistema é um sistema complexo. Ele envolve ecologia, ele envolve agronomia, ele envolve pessoas. Então, soluções tecnológicas para a área do complexo não costumam funcionar. Tá? É importante a gente entender isso, né? Aí tem uma pergunta aqui da Cláudia. A Cláudia está perguntando assim, se plantar um pouco do alimento na cidade é uma coisa que ajuda. Ajuda muito. Ajuda mais no sentido de conectar as pessoas com a estação, com entender um pouquinho mais do solo, da planta. Não importa o que é, um pezinho de alface, um pezinho de manjericão, uma capuchinha na varanda, não importa o que é. Quando você começa a produzir um pouquinho do seu alimento, pela menor quantidade que seja, você começa a ter um contato maior com a natureza. O que está na estação? O que dá num solo, num vaso? O que não dá? O que precisa de mais sol? O que precisa de menos sol? Então, toda e qualquer atitude em direção à reconexão com a natureza é válida. Mas, de novo, vamos voltar lá na estrutura de transição e vamos falar do Michael Merry. Não confunda objetivo com resultado. Não é porque você plantou um vasinho, dois, três ali, que você está vivendo uma vida, já resolveu sua vida e está vivendo uma vida mais ecológica. Você precisa medir isso. Quanto do seu alimento vem direto do produtor? Qual que é a autonomia que você tem sobre a sua água, sobre a sua saúde, sobre a sua mobilidade, sobre o lugar onde você mora, se é financiado, se não é, se você consegue quitar aquilo. Então, muito cuidado para não confundir objetivos com resultados, né? A gente precisa de resultado. Gente, joga para mim aqui as perguntas, por favor. Se não tiver pergunta, eu vou começar a finalizar aqui com vocês. Bom, vou começar a dar encerrada aqui, tá, gente? Olha só, eu fiz para 2023 já um compromisso de apoiar basicamente dois grupos específicos de alunos, tá? Eu tenho o pessoal que participa desse Transição Ecológica nas Cidades e tem o pessoal que participa do curso de gestão. O meu compromisso é pegar essas pessoas que estão se matriculando, que estão estudando esse material e tirar dúvida e acompanhar para a gente ter estudos de caso de sucesso e poder divulgar ainda mais essas soluções no ambiente urbano. Eu vou fazer isso também com o curso de gestão, mas nesse caso específico agora eu estou falando do transição ecológica nas cidades. Então, assim, tem aqui no link, na descrição aqui do YouTube, tem um link para o curso Transição Ecológica nas Cidades, onde vocês vão entrar em contato com tudo isso. Eu explico essas 5 áreas muito mais detalhadas. Eu dou os sites onde vocês podem acessar a questão da água. Tem esse dever de casa com relação à busca da autonomia do alimento. A gente fala um pouquinho sobre esse paradoxo, né, das pequenas ações terem um impacto maior. Eu falo um pouco também sobre essa questão da gente não só buscar o êxodo urbano como solução, mas também buscar trazer o campo para dentro da cidade como parte das soluções. Então, quem tiver interessado, o link está aqui na descrição do YouTube para vocês. O curso aborda tudo isso. São 4 módulos, 21 aulas. Dá aí um tempo aí de umas 4 horas, mais ou menos. Se vocês quiserem e tiverem interesse de participar, vocês têm uma garantia de 7 dias, que é uma garantia legal, mas como é um curso mais curto, dá mais do que tempo de vocês assistirem tudo, e por um acaso, se não quiser pedir o dinheiro de volta, eu duvido, mas pode acontecer. É mais arriscado vocês assistirem o curso todo e chegarem à conclusão de que vocês querem terminar a transição de vocês no campo. Já vou logo fazendo um aviso aqui, tá? É perigosíssimo que isso vá acontecer. Então, vou fazer assim, ó. Se tiver alguém com alguma dúvida específica, tem no canal do Telegram, você pode entrar em contato comigo. Pode mandar inbox no meu Instagram, tá funcionando também, tá? E eu vou deixar aqui uma promoção para vocês. Quem fizer essa inscrição até o dia 1º de janeiro, eu vou abrir um grupo específico de Tira Dúvida, e tendo bastante engajamento nesse grupo, bastante dúvida, eu vou começar a abrir o Zoom e a gente fazer umas reuniões com todo mundo que está matriculado para a gente fazer o Tira Dúvida. Então, fazer de 15 em 15 dias, mas só para quem fizer matrícula agora até o dia 1º de janeiro, tá? A gente vai manter aí para as resoluções de ano novo. Tanto o curso Transição Ecológica nas Cidades como outro de gestão, eu estou trabalhando essa questão das resoluções de ano novo, né? Eu vou acompanhar as pessoas que realmente querem estar mais perto da natureza, querem uma alfabetização ecológica e querem ter um acompanhamento nisso daí. Então, se você está afim, no meu Instagram tem, no link da bio tem o link para o curso, e para quem está aqui no YouTube tem o link para o curso também, pode acessar lá e manda inbox para mim no Instagram que eu respondo as perguntas de vocês. Tá bom? Gente, não perde não, tá? Eu vou fazer um acompanhamento bem próximo, pessoal que tiver feito a matrícula, e quero usar isso aí como estudo de caso, para a gente divulgar, fazer vídeo, fazer entrevista, participar do podcast e mostrar para as pessoas como é que a gente pode criar políticas pessoais para implementar as mudanças que a gente quer ver no mundo, em vez de só ficar esperando as políticas públicas, viu? Vamos ver aqui, ó. Não estou por dentro, estava afastado, quero saber mais. Ele vai no link da minha bio, tem lá um link para um curso que chama Transição Ecológica nas Cidades. Se você for no YouTube agora também, você consegue voltar e assistir essa aula toda, tá uma aula boa. Inclusive, quem compartilhar aí puder me marcar, vou ficar muito feliz com vocês aí, com a curadoria do trabalho, tá? Gente, se não tiver mais perguntas, eu vou partir aqui para a minha quinta-feira, eu vou quintar. Sem perguntas aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Gente, muito obrigado quem assistiu até agora. Valeu. De novo, até o dia 1º, quem fizer a inscrição, eu vou fazer um acompanhamento em um grupo específico, só para quem está no Transição Ecológica nas Cidades. E tendo muito engajamento nesse grupo, eu começo a abrir o Zoom para tirar dúvida, tá bom? Abração para vocês. Quem tiver a fim de mais conteúdo sobre transição ecológica nas cidades, acompanhe meu perfil, manda as dúvidas lá no inbox do Instagram, que a gente fica em contato. Abraço, valeu!
Obrigado pela sua companhia até o final deste podcast. Se você tem aprendido, se conectado e beneficiado com o conteúdo que produzo, pode me apoiar pelo site apoia.se/impactopositivo ou pode enviar doações pelo Pix podcastimpactopositivo@gmail.com. Para receber novos podcasts, se inscreva pelas plataformas Podbean, Stitcher, iTunes ou Spotify. Você pode também deixar seu contato no meu site, euricoviana.com.br, para receber artigos e notícias de cursos e eventos, e no canal do YouTube para ser notificado de novos vídeos e entrevistas. Além disso, pode me seguir pelo Instagram, @eurico_viana. Seu apoio é super importante para que eu possa continuar divulgando conteúdo de pensamento crítico, ecológico e sistêmico, e conectando as pessoas que já vivem as soluções que precisamos ver no mundo. Abraço e até o próximo podcast.